Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will.
Aqui é o Matheus.
E esse é o Mecha Ômega. No episódio de hoje a gente vai falar sobre WandaVision, a mais recente série da Marvel aí no Disney Plus. Lembrando que nesse episódio a gente vai falar sem a divisão de com spoiler e sem, por ser uma série muito recente e muita gente ter visto, a gente achou meio sem propósito fazer essa divisão. Então, se você não viu ainda, assista e depois vem ouvir o podcast.
Se quiser ouvir também, tá suave. Após o evento de Vingadores Endgame, Wanda Maximoff e Visão se esforçam para levar uma vida normal no subúrbio e esconder seus poderes. Mas a dupla super-heróis logo começa a suspeitar que nem tudo está tão certo assim. Eles se encontram, na verdade, dentro de uma constante sitcom, que vai desde a década de 50 até os dias de hoje. A gente estava acompanhando desde os primeiros episódios da série agora, e agora que ela foi finalmente finalizada, a gente deve comentar algo que... Eu não sei se incomodou o Will, mas pessoalmente me incomodou. Foi, será que essa série realmente precisava existir? A discussão sobre a função do entretenimento é bem extensa e não vale a pena ser comentada a fundo aqui nesse episódio. Provavelmente em algum momento no futuro comentaremos isso. Mas pareceu que essa série era só um caça-níquel pra ganhar dinheiro na intenção, e vamos ver como isso se apresentou.
Eu não acho que seja só pra ganhar dinheiro, até porque eu acho que WandaVision é uma série muito única. Pelo menos de cabeça, não consigo lembrar de nenhuma série parecida com ela que eu já tenha visto na minha vida. Se tiver alguma que você conheça, fala aí. Eu acho muito interessante o jeito que ela brinca com os estilos, as épocas da história da televisão, as inúmeras referências às sitcoms. E também uma coisa que eu acho também que eu não lembro de ter visto em alguma outra série, que é a história da série é diretamente ligada a uma franquia de filmes gigante. Existem algumas séries que são ligadas a filmes, mas normalmente são coisas mais pontuais e um filme só ou poucos filmes. Não uma série que é essencial pra uma franquia de mais de 20 filmes agora. E é algo que eu nunca vi na minha vida mesmo em série, eu acho. Começar essa nova onda de séries da Marvel com uma série desse estilo foi uma jogada boa até, porque a série que vai começar na próxima semana agora, O Soldado Invernal e Falcão, aparenta pelos trailers ser mais simples assim, ser uma série de ação, de espionagem e tudo, mais parecida com os filmes do Capitão América e tal. Mas essa é um bagulho totalmente diferente de tudo que a gente já viu, e acho que foi bom porque levantou muitas teorias dos fãs, especulações, tinha todo um mistério do que estava acontecendo, e eu acho que foi interessante.
A ideia, ao mesmo tempo que me deixava bastante animado, também me deixava muito preocupado. Por um lado, por ser derivado, que é bem diferente do tradicional, poderia sair algo bem interessante, já que geralmente os filmes da Marvel são bem contidos. Porém, por outro lado, também suspeitava que, por estar dentro do universo Marvel, ele seria bem limitado em questões até de discussões e acontecimentos. Enquanto a série é um entretenimento isolado, sem ter grandes pretensões, eu acho ela muito boa. É divertida, funciona, tem um mistério legal, os personagens são ok. Entretanto, a partir do momento que ela tem a obrigação de se juntar ao grande universo cinematográfico da Marvel, a série perde os principais pontos aos quais me fez ter interesse. A necessidade de tudo estar dentro de um só universo limita demais o que o diretor consegue fazer. Como as coisas importantes só podem acontecer no filme dos Vingadores, tudo tem que ser voltado para a escala micro. Nunca que uma obra secundária como essa, eles iriam deixar de destruir a cidade de Nova York, por exemplo, ou acontecer algo muito grande.
É um dos medos, entre aspas, dessas séries novas do MCU, né? Eu até conversei bastante com a minha namorada sobre, quando foram anunciando as séries e tudo, se essas séries iam ter, de fato, um impacto tão grande nos filmes. Porque, eu não sei se seria um tiro no pé da Marvel de botar, tipo, ah, as séries são muito importantes pro filme, você tem que assistir. Só que tem gente que só quer ver os filmes, tem gente que nem vê todos os filmes. É óbvio que, hoje em dia, eu não duvido de mais nada, os caras já demonstraram conseguir fazer coisas que a gente achava impossível uma franquia de filme fazer, mas só abrindo pra saber se isso não vai ser ruim ao longo prazo, de ficar dividindo o conteúdo tanto assim. E aí, ou esse conteúdo dividido vai ser muito importante e acabar diminuindo o tanto de gente que vai entender de fato o que tá acontecendo nos filmes, ou ele vai ser pouco importante, como o Matheus falou agora, de WandaVision, no caso. Acontece coisas legais, mas ela não pode ousar tanto assim no aspecto da história, porque ela tá ligada a um outro filme. E então, acho que pode ter sido um problema, mas a gente tem que ver mais ao longo prazo. Como a Marvel sempre fez com os filmes de Vingadores sendo depois de vários anos, um depois do outro, a gente tem que esperar pra ver como vai ser o todo.
Então, os personagens, a Wanda e o Visão, pelo menos a gente já conhecia, né, dos outros filmes, tinha um certo apego, e é da hora ver eles em uma situação bem diferente da tradicional, principalmente considerando o universo dos Vingadores. Os personagens secundários, eu também gostei bastante deles. A cientista, a Darcy e o Jimmy são bem legais.
Eu concordo também, os personagens que a gente já conhecia, né, principalmente a Wanda e o Visão, que são os principais aqui, são bem legais de se assistir. Eu acho que nessa série a química deles é bem melhor do que nos filmes, porque nos filmes a gente realmente não vê muita coisa deles dois juntos. Eles se conhecem no Vingadores Era de Ultron, aí no Guerra Civil eles estão meio juntos, mas também não tem muito foco pra eles, porque tá tendo um outro rolê já, né, de guerra e tal entre os Vingadores. No Guerra Infinita, o Visão meio que morre no começo do filme já. E no Ultimato ele tá morto ainda. Então, a gente basicamente não vê nada deles dois juntos. E eu acho que principalmente o Visão, porque, como eu acabei de falar, ele aparece muito pouco. Ele é, de fato, relevante na Era de Ultron. E nem é tanto, assim. E a gente não conhece muito bem o personagem. Essa série acho que foi boa pra mostrar um pouco mais um lado, entre aspas, humano dele, que a gente não tinha visto ainda. E eu gostei muito da relação dos dois. Eu achei que a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, que são os atores, têm uma química muito boa como os personagens. E foi legal assistir eles dois interagindo mais normalmente, entre aspas. E os personagens secundários também, acho que não tem nenhum que eu não tenha gostado, assim. A Agnes, que é a vilã da série, eu gostei bastante. Tem o mesmo problema de todos os vilões da Marvel, que ela provavelmente nunca mais vai aparecer, então as pessoas vão meio que esquecer dela. Mas também os personagens secundários são legais. Como o Matheus falou, o Jimmy e a Darcy são bem divertidos. A Mônica também é bem legal. Eu só fiquei esperando um pouco mais de utilidade, entre aspas, dela. Ela acaba ganhando aqueles poderes no final, mas basicamente não usa pra nada.
Falando um pouco mais sobre a parte técnica, ela tem seus altos e baixos. Os figurinos estavam muito bons. Bom, não sou dos maiores conhecedores de moda, mas até onde eu conheço, as roupas parecem bem condizentes com a época que parece representar. A edição é muito boa também. Só a trilha sonora, que eu acho um pouco medíocre. Tipo, ela não é tão boa ao ponto de ser marcante, e também não é ruim ao ponto de atrapalhar a experiência. Só, ok, música junto com cena.
A música é bem apagadinha na série, é bem música de ação genérica, normalmente.
Isso é ruim, principalmente se a gente considerar como as músicas dos Vingadores são boas.
O diretor da série, não, o criador da série, ele até se pediu desculpa depois do último episódio, pediu desculpas, entre aspas, pelos efeitos da série não estarem tão bons quanto deveriam estar, ou as pessoas esperavam que estivessem, porque a pandemia acabou atrapalhando, e isso é entendível, mas mesmo assim, teve um ou outro efeito que eu consegui perceber, assim, falar, nossa, tá meio estranho, principalmente quando era o Visão voando, eu achava meio estranho a capa dele e tudo, mas, no geral, pra uma série de TV, entre aspas, é muito bom os efeitos, tem muita cara de filme mesmo, óbvio que se você for comparar com Vingadores da vida, não é a mesma coisa, mas dá pra passar bem batido, assim, sem você reparar muito nos efeitos.
O Visão, o Contra Visão também, ficou, sei lá, os dois se olhando em vez
então,
de
eu não sei. Eu não sei se foi uma limitação ali de já ter que fazer um efeito muito grande pra luta da Wanda contra a Agnes, porque tem muito poder e tudo. Mas a do Visão, eles lançam laser um no outro 5 minutos, aí eles ficam se encarando e falando do navio de Teseu lá mais 5 minutos, e aí eles se resolvem. O Visão Branco some e o outro fica lá.
Eles tentaram usar o negócio do paradoxo de Teseu, só porque foi um negócio totalmente jogado, só pra aparecer uma referência filosófica foda, que eles não desenvolvem e nem parecem dar uma conclusão.
Falando ainda no Visão Branco ali que eu comentei, eu até gostei da ideia da luta do Visão contra a Visão e o cacete, mas eu esperava muito que o Visão morresse nessa série. E eu sei que ele morreu, essencialmente. Ele morreu duas vezes já agora, essencialmente. Mas esse negócio do Visão Branco provavelmente vai aparecer em outro filme ou em outra série, e aí eles vão querer trazer o Visão de volta pra continuar o ator e tudo. E sei lá, eu acho que seria uma morte legal pra ele e tudo.
Então, a série é bem legal. Em geral, o trabalho que eles fizeram na Wanda de desenvolver um pouco mais, a aparição do Mercúrio também, foram pontos bem positivos da série. Só porque eu acho que ela não mudou muito do MCU com isso. Tudo que acontece demais é tipo Visão Branco, que ninguém parece se importar, tá solta, e a Wanda agora pode usar o nome da feiticeira Escarlate.
Falando ainda no Pietro aí, que a gente acabou não comentando ainda, a série ao mesmo tempo superou minhas expectativas, mas também deixou a desejar um pouco. Esse negócio do Pietro, ou Fietro, como eles falam depois, ser o mesmo ator do X-Men e tudo, foi muito da hora, mas pessoalmente achei que eles iam, tipo, tentar implementar alguma coisa de X-Men e tudo, porque eu achei muito aleatório eles botarem o mesmo ator pra fazer o mesmo personagem, só que de outro universo. E aí eu achei que fosse ficar, tipo, meio confuso, assim, eles não fazerem nada, mas acabou que era só uma referência mesmo e o moleque é outra parada. Mas a série deixou a desejar, assim, tipo... Até teve alguns memes, tipo... Tem um bagulho que a Mônica fica falando por 3 episódios que ela tem um contato, sei lá onde, que tá vindo pra cá, que ia ajudar eles. E aí, tudo, e, tipo, do jeito que ela tava falando, parecia que ia ser, tipo, um personagem novo que as pessoas estão esperando pra aparecer, ou um personagem que já apareceu e, porra, ia ser da hora. Mas, não, era nada. Era uma mulher com um carro de Marte lá. É que parece ter sido muito de propósito eles ficarem hypando uns negócios que nunca aconteceu. Eu sei que também tem aquele negócio das pessoas também criarem muita expectativa, mas, por exemplo, o final da série foi uma coisa que dividiu muito a opinião dos fãs e tudo. Eu, pessoalmente, não desgostei, mas também não gostei. Pra mim foi, tipo, bem na média da média, assim. Foi, ok, existe. Eu não achei ruim, mas também não achei bom. Mas eu entendo as pessoas ficarem chateadas ou irritadas com isso, porque a série se propôs a fazer... A série, tipo, se propôs a mostrar coisas diferentes e fazer esses plot twists, mas no final da série parece que ela só acaba. E acaba que fica meio vazio o final. Mas como eu disse, isso é algo também que eu acho que vai ser melhor avaliado ao longo prazo. Quando tiver mais coisas relacionadas, mais filmes, mais séries, a gente vai ver o todo, como é que ela se encaixa dentro disso.
Além disso, eu não gostei da vilã da série. Eu achei legal, tipo, descobrirem que ela é a vilã e tal, e que ela tava presente o tempo todo. Isso foi uma parte da hora, mas ela em si não é muito legal. Sei lá, o background parece até um pouco, parece até interessante, mas como não desenvolve muito, parece que é algo totalmente largado. Principalmente se considerar uma série, parece desenvolvimento de um filme de uma hora. E não desenvolvimento de uma série de 8 episódios. Que apesar de não serem episódios longos, são 9 episódios.
Inclusive, ainda falando disso da Agnes, eu gosto da personagem, eu gosto do plot twist dela e tudo, mas ela como vilã, como a Agnes mesmo, eu achei que ela faltou um pouco do desenvolvimento dela e da relação dela com a Wanda. Eu li uma entrevista do diretor da série esses dias, e ele falou que inicialmente iam ser 10 episódios da série, mas eles cortaram pra 9. Eu acho que se fosse 10 episódios, podia ter um episódio no meio ali, só pra melhorar um pouco a relação das duas, porque a Agnes aparece no episódio 7 como vilã, e é no final do episódio já. A Wanda entra no porão dela procurando os filhos lá, e aí ela se revela. No 8º episódio, o episódio inteiro é um flashback da Wanda. A Agnes aparece aqui e ali pra falar um comentáriozinho e sei lá o quê. Aí, no último episódio, já começa com elas brigando e, tipo, antes do fim do episódio ela já matou, já derrotou a Agnes. Acaba que eu acho que ficou um pouco faltando esse negócio pra você, tipo, se apegar a personagem de verdade, né? Então, sei lá, acho que se tivesse mais um episódiozinho só pra firmar mais a personalidade dela e a relação dela com a Wanda ia ser mais interessante.
Bom, enfim, pra concluir o que eu disse no começo, eu acho que essa resposta ainda vai ficar pro futuro, se WandaVision precisava existir ou não. Dependendo da relação que eles conseguirem linkar essa série com o filme, pode acabar sendo algo legal. Mas se não fizerem esse link tão bem, pode parecer só um negócio solto e desnecessário. Bom, ainda fiquem abertos, mas a série até certo ponto é legal, a partir de certo ponto também eu não gosto tanto, mas em média a experiência é positiva.
No geral eu gosto da série. Eu não acho que o final estrague ela, até porque eu não achei o final ruim. Foi com certeza o ponto mais baixo da série, eu acho. Mas acho que não toda é uma série divertida. Não é uma série que eu vou voltar a assistir, nossa, melhor série do mundo, mas é uma série divertida. Foi uma experiência legal assistir toda semana ali, que eu acho que é o ideal pra uma série nova sair toda semana, que dá tempo de... Não é uma série desse escopo de dar tempo de fazer teoria. Então a experiência de assistir a série foi bem legal, foi divertido. Eu mesmo, que não sou muito de teorizar coisa, também fiquei fazendo minhas teorias e pensando coisas sobre a série. Então, no geral, foi um saldo positivo. Mas eu acho que o próximo passo é esperar a próxima série do MCU, né? Falcão e Soldado Invernal, Falcão, não sei a ordem. Então, a gente vai ver como que esse todo vai se formar da série da Marvel, como elas vão se linkar com os filmes e se elas vão ser válidas e se elas precisam existir.
Então, acho que foi isso. Segue a gente nas nossas redes sociais, Mecha Omega Pod, no Twitter e no Instagram. Apoie a gente no Catarse, catarse.me/MechaOmega. Um abraço aos nossos apoiadores, Petra Flores e Guilherme dos Santos Souza.
Um beijo. E eu acho que foi isso, né?
Até logo.
Obrigado pela atenção e até a próxima.